Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2012 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes os executivos Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, bem como outros executivos da companhia. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Começando exatamente pelas vendas de energia, em 3,4% na área de concessão das nossas distribuidoras. Nós detalharemos esse crescimento à frente. Reajuste tarifário recente, submetido à Companhia Paulista de Força e Luz, a nossa principal distribuidora, no montante de 3,7%. A conclusão na aquisição de parques eólicos Atlântica, que nós anunciamos em março deste ano. Investimentos realizados neste trimestre no total de R$ 555 milhões. A manutenção também do nosso rating de crédito do CPFL Energia pela Fitch Ratings no duplo A positivo. Uma coisa boa para as nossas ações, o reingresso delas ao indicador Dow Jones Brazilian Titans, dos 20 ADRs brasileiros mais negociados em Nova York, isso a partir da listagem de março de 2012. Além disso, também como decorrência do desdobramento de ações que fizemos no ano passado, o aumento da nossa liquidez, aumentando em 15,5% das nossas ações aqui, tanto na Bovespa quanto em Nova York, atingindo uma média diária de R$ 35,5 milhões. E, finalmente, em virtude de tudo isso, também uma percepção de valor, as ações valorizaram 25,5% na Bovespa, superando o Bovespa, que foi de menos 5,9%, e o próprio índice de energia elétrica de 18%, isso nos últimos 12 meses. A valorização do ADR foi de 9,9% em Nova York, e superou também o nosso comparável, que seria exatamente o Dow Jones Brazilian Titans, que teve um desempenho negativo em 13% e o Dow Jones 7,2% positivo. Então, resultados importantes nesse começo de ano. Eu passo agora à página 2, onde nós página 4, perdão, onde nós detalhamos as vendas de energia nesse primeiro trimestre e também o comportamento do Mercado Livre, avaliado aqui pela tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, como podemos ver aqui, as vendas na área de concessão cresceram 3,4%. Ela se compõe de um crescimento no mercado cativo de 2,4% e de 6,3% no chamado Mercado Livre, na área de concessão, medido aqui pelo volume de vendas na tarifa de uso do sistema de distribuição, aí que crescendo 6,3%. É importante destacar, na área de concessão, já passando para o para a última avaliação aqui de vendas na área de concessão, como esse crescimento de 3,4 se reparte aqui entre os diversos segmentos de consumo. Então nós verificamos aqui a continuidade de um crescimento importante no segmento residencial e comercial, de 5% e 4,4%, respectivamente. Além também como um destaque da retomada do segmento industrial, com 0,9%, e no segmento outros, em 7,3%, aqui ressaltando-se fortemente o tema da irrigação para o mercado rural, dado que nós estamos vivendo aqui um ano, nesse primeiro trimestre, com um nível de chuvas menor em algumas das regiões que atendemos. Isso acaba determinando, então, um uso maior dos sistemas de irrigação. Tudo isso chegando, então, a um valor próximo de 14 mil gigawatts-hora nesse primeiro trimestre de 2012. Quando nós aí comparamos as vendas totais de energia vendidas pela companhia diretamente aos seus consumidores, então nós temos um crescimento de 5,5%, e ele naturalmente corresponde aos 2,4% que falamos sobre o mercado cativo e de mais 15,4% nas atividades de comercialização e de geração fora do grupo, fora aqueles PPAs que nós temos entre as nossas geradoras e as nossas distribuidoras. Então, crescimento importante, a gente pode observar no gráfico da direita que na região sul a nossa operação de RGE cresceu mais do que o volume da própria região sul, 6,8 contra 5,5. O mesmo ocorre na região sudeste, onde nós crescemos 2,7% contra 1,1% da própria região. E na comparação brasileira, nós crescemos 3,4% contra o Brasil, que cresceu 3,9%. Principalmente o Brasil teve um crescimento vigoroso aqui na região norte neste ano. São resultados importantes, resultados animadores nesse primeiro trimestre e com perspectivas muito boas, como podem ser olhado na página 5, em particular nas regiões onde nós estamos operando. Quer dizer, nós estamos aqui, junto com avaliações que temos aqui do BN10, e acho que começando pelo último bullet dessa página, há uma retomada importante de investimentos no Brasil. Um termômetro disso são exatamente os novos projetos em termos de consultas ao BNDES, um crescimento de 37% nesse trimestre, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, ou seja, novos projetos no valor de quase 56 bilhões de reais. E destacam-se na nossa região perspectivas importantes, seja o investimento aí na perspectiva do trem de alta velocidade, que vão ter investimentos na ordem de 35 bilhões de reais e que vão afetar de uma forma muito positiva a região de Campinas, a nossa maior cidade, das nossas oito distribuidoras, a cidade de Campinas, e também, naturalmente, por esse processo recente de expansão dos aeroportos. O aeroporto de Viracopos foi um dos três aeroportos licitados recentemente e tem investimentos previstos de quase 1 bilhão de reais até 2014. Nós destacamos aqui alguns outros investimentos entre este ano e o ano que vem, no total de 3 bilhões de reais, que afetam algumas das nossas regiões. Expansão do terminal de contêineres no Porto de Santos, a aplicação da rede de concessionária de gás na região de Jundiaí, Piracicaba e Hortolândia, ampliação de rede de telecomunicações na região de Ribeirão Preto, construção de terminais de etanol em Paulínia e construção de um centro de serviço de equipamentos para transporte em Sorocaba. Somente esses investimentos detalhados aqui de mais 3 bilhões. Então, o que nós estamos verificando, estamos aqui, óbvio, dando destaques aos maiores, mas é uma retomada bastante grande de investimentos em toda a área de serviços onde estamos atuando na área de energia. Passo agora para a página 6, onde nós detalhamos aqui os resultados reportados e os resultados recorrentes. Essa análise dos recorrentes, eu volto a falar, é muito importante, dado os efeitos da não contabilização de ativos e passivos regulatórios no IFRS. Mas, começando pelos reportados, nós estamos apontando aqui um crescimento da nossa receita líquida de 13,2%, atingindo 3,4 bilhões de reais. O nosso EBITDA em FRS atingindo 1 bilhão e 84, um crescimento de 6,2%, e o lucro líquido reportado uma queda de 9,2%, chegando a 423 milhões de reais, em virtude naturalmente do aumento das nossas despesas financeiras, fruto de um conjunto muito grande de aquisições que vocês têm acompanhado. Mas é importante detalhar também que, apesar delas, quando nós olhamos o resultado recorrente da companhia, aqui eliminados aqui os efeitos de ativos e passivos regulatórios, esses números são ligeiramente diferentes, mas um crescimento de 11% na receita líquida, de quase 18% no EBITDA e de 9,5% na última linha, chegando a 411 milhões de reais, o lucro estaria... Então, na comparação direta recorrente sem os ativos e passivos regulatórios, subindo 9,5%. Há aqui um detalhamento embaixo desses efeitos. O total de não recorrentes é bastante pequeno, relacionado basicamente a ajustes contábeis de UBP e depreciação das usinas ocorrido no ano passado e do inventário físico de ativos nas distribuidoras. É um evento não recorrente para efeito das revisões tarifárias que está sendo concluído agora. Nós detalhamos naturalmente o rito provisório da CPFL Piratininga, em termos da sua receita líquida, isso já uma medida regulatória e que corresponde aos valores incorridos nesse primeiro trimestre. Finalmente, aí a variação, e essa é certamente a principal variação, dos ativos e passivos regulatórios entre este primeiro trimestre e o do ano passado. Então, essas, tanto a comparação do EBITDA quanto do lucro líquido é que determinam, então, os valores recorrentes colocados na segunda linha desse slide. Vamos passar a detalhar, então, esses resultados. Como eu falava, da primeira coluna, nós temos aqui o EBITDA, que nós passamos a chamar ajustado, que seria sem os efeitos regulatórios, os não recorrentes. Esses efeitos somaram 114 milhões, chegando então ao EBITDA publicado, reportado de 1 bilhão e 20. Nós vamos detalhar três variações aqui importantes. A maior dela é o crescimento da receita líquida, de 12,2%, são 342 milhões. E ele se deve basicamente ao aumento de vendas na área de concessão das distribuidoras, além do reajuste tarifário ocorrido entre o primeiro trimestre do ano passado e deste ano, somando 7,5%. A receita adicional da usina de Foz do Chapecó e CPFL Renováveis, do Foz do Chapecó por ter entrado no ano passado, e a CPFL Renováveis por efeito de consolidação. Além disso, um leve crescimento na receita de TUSD, de 6 milhões de reais, e o crescimento da receita de geração convencional e comercialização no total de 58 milhões. Abate-se aqui apenas as deduções de receita, de 134 milhões, são basicamente os impostos e os encargos setoriais de 54 milhões. Portanto, um crescimento vigoroso e importante na nossa receita líquida, e dele nós abatemos aqui, para efeito da avaliação do EBITDA, o aumento dos custos com energia e encargos, esse subindo num valor maior do que a nossa receita líquida, em 17,4% aqui, sendo 18% com energia comprada, veja, fruto não só dos reajustes da energia comprada, mas também do volume, e de 14,2% em encargos, principalmente aqui em encargos de rede básica. E a boa notícia, importante, uma comprovação da efetividade gerencial do nosso time de líderes, um aumento menor do que a receita líquida, um aumento de 8,6% em custos e despesas operacionais, somando aqui 32 milhões. E aqui é importante destacar, primeiro, o efeito líquido não recorrente do inventário, porque o inventário, que é obrigatório para efeito de avaliação de base de ativos, ele é um evento não recorrente e é reembolsado na revisão tarifária. Então, aqui é apenas o reporte das variações entre o ano passado, onde nós já estávamos fazendo esse tipo de trabalho, dado que temos 8 distribuidoras. O efeito da operação consolidada, então, de CPFL Renováveis, no total de 28 milhões. Então, fazendo-se a variação dita recorrente na comparação daquele trimestre de 2011 com este, nós teríamos um custo de pessoal, material, serviços e outros ajustado, recorrente, na mesma base, um crescimento de 2,2%. Portanto, nós estamos falando aqui de um crescimento de 12% na receita líquida e, em contrapartida, um crescimento de 2,2% nas nossas despesas operacionais gerenciáveis, destacando-se, inclusive, na parte de pessoal, uma queda na comparação desses trimestres de cerca de 3 milhões de reais, o que já mostra que alguns efeitos importantes, seja das medidas que tivemos, o programa PAI de incentivo à aposentadoria e também do nosso OBZ, Orçamento Base Zero, permitindo então já alguma redução em pessoal e um aumento do custo total de apenas 2,2% contra o IGPM, que variou nesse mesmo período em 3,2%. Portanto, nós chegamos dessa medida a 1 bilhão e 84 de EBITDA em IFRS, como falei, um crescimento de 6,2%, e quando nós fazemos a consideração dos efeitos regulatórios e não recorrentes, nós chegamos aqui num crescimento de 17,9%, 906 milhões no ano passado, e 1 bilhão e 67 milhões neste trimestre deste ano. Na sequência, na página 8, nós então agora vamos fazer um detalhamento do lucro líquido. No lucro líquido, como eu falei, nós estamos reportando uma queda de 9,2%. E aqui, início é de 466 milhões de reais. Nós estamos aqui adicionando a variação que acabamos de detalhar no EBITDA, de 64 milhões. E aí a piora no nosso resultado financeiro, em 83 milhões de reais. Essa piora se deve ao aumento das despesas financeiras, em 100 milhões de reais. Aqui o principal efeito, a consolidação da CPFL Renováveis. Como vocês sabem, nós temos 63% da companhia, mas consolidamos 100% do resultado. Além disso, o efeito de câmbio nas faturas de Itaipu das distribuidoras, isso tem em CVA, mas em IFRS ali é reportado diretamente. O aumento líquido dos encargos de dívida por aumento do endividamento, há um detalhamento desse endividamento no nosso relatório. Então isso representa 36 milhões de reais. Aí ajustes contábeis no recálculo de UBP das usinas, um evento não recorrente do ano passado, de 13 milhões. Por outro lado, nós temos também um aumento de disponibilidade de caixa. E esse caixa, embora remunerado num CDI um pouco mais baixo, ele é de volume bastante maior, cerca de 2,7 bi contra 1,5 na comparação dos trimestres. Então nós temos um crescimento das nossas receitas financeiras de 14% ou 18 milhões. De outro lado, nós tivemos um aumento na depreciação e amortização, fruto naturalmente da entrada em operação de empreendimentos, como Epasa, como também o efeito consolidado de CPFL Renováveis. O ajuste não recorrente, como eu falei, da depreciação das usinas no primeiro trimestre do ano passado. E a mudança nas taxas de depreciação da agência para os ativos de distribuição, onde nós estamos depreciando num tempo um pouco maior, o que dá um ganho nesse reporte. Do outro lado, nós temos um ganho menor na nossa entidade de previdência privada. No ano passado, nós estamos ganhando cerca de 20 milhões a mais do que nós estamos ganhando nesse ano. Nós estamos positivos, mas com um ganho menor do que o que tivemos no ano passado. E na última linha, nós temos aqui, como decorrência dessa queda, então, de lucro líquido, uma diminuição no imposto de renda na comparação direta com o ano anterior. Importante observar, nas duas pontas, a comparação recorrente, tirando-se aqui os efeitos regulatórios e não recorrentes, um crescimento no lucro de 9,5%, chegando a 411 milhões de reais. Muito bem, passando agora à página 9, nós temos aqui um detalhamento do perfil da dívida. Ele praticamente, sob o ponto de vista da sua composição, não se altera. Nós estamos aqui com 59% em CDI, 33% em TJLP, a moeda do BNDES, 5% em pré-fixado, são também financiamentos no BNDES. Então, estamos atingindo aqui do nosso a composição inteira da dívida, 38% são juntamente ao BN10, e os 3% restantes se referem ao IGP, que é o indexador dos nossos contratos de dívida com a Fundação CESP. Fazemos também um reporte aqui do custo da dívida. Ele tem uma ligeira subida nesse primeiro trimestre, de 4,3 para 5,2, isso em termos reais, mas nós já estamos assistindo aqui em termos nominais uma queda de 11,1 para 10,7. E finalmente embaixo vemos aqui a dívida líquida do final do ano passado subindo para 10,9 bilhões, 200 milhões de reais, uma relação 2,8 dívida líquida EBITDA, e quando nós excluímos aqui os empreendimentos em construção, que já tem o seu financiamento, mas não tem o seu EBITDA, nós estamos na casa de 2,5 vezes. Há na página 10 também um cronograma de amortização dessa dívida, então pode-se observar do lado esquerdo exatamente a nossa disponibilidade de caixa, e esse caixa é suficiente aqui, praticamente 2 vezes aqui, as amortizações de curto prazo. Em 2 meses, nós estamos aqui com o prazo da dívida nesse perfil de 4,2 anos, e no curto prazo nós temos só apenas 11,6% das nossas dívidas. Então, uma situação bastante confortável, o que permitiu, como colocado na página 11, a manutenção do nosso rating duplo A positivo, na perspectiva estável, e aqui vale detalhar aqui um pouco dos argumentos para a manutenção desse rating. Além da diversificação do grupo, ser um grupo integrado em distribuição, geração renovável, comercialização, com um posicionamento de mercado, de liderança importante, a própria capacidade de geração de caixa e a reconhecida moderada alavancagem líquida com alta liquidez, praticamente 3 bilhões de reais nesta avaliação trimestral. Então, há um reconhecimento também da estratégia de negócio do grupo, com expansão nas atividades de geração de energia. E na avaliação das agências de rating, um impacto negativo moderado aqui do terceiro ciclo de revisão tarifária. Lembrando que do nosso conjunto de ativos de distribuição, apenas em processo de revisão tarifária, neste ano de 2012, os ativos da Piratininga e as pequenas concessionárias, as 5 pequenas concessionárias, o que corresponde, do ponto de vista da nossa base total de ativos nesse setor, a algo na casa de 25%. Passo agora, a partir das próximas páginas, apenas vou fazer um detalhamento aqui do status dos nossos empreendimentos em construção, notadamente na área de geração renovável. Então, na primeira página, na página 12, os empreendimentos em construção, em fase de conclusão, que somam 283 megawatts. Então, começando pela BioIP, que entra agora no mês que vem em operação, com a capacidade instalada de 25 megawatts, já financiada pelo BN10, praticamente 80% do recurso investido nessa usina, vindos do BN10. A usina Altea também Biopedra, outra cogeradora de energia, que entra, já tem 94% das obras concluídas, entra agora no final do mês de junho, com 70 megawatts de capacidade, e já com uma venda no LER, né, de a R$ 154,00 ao valor de agosto de 2010. E, finalmente, essa é a nossa grande inauguração desse ano, o Parque Eólico Santa Clara, o primeiro que nós construímos, entra agora no terceiro trimestre, exatamente no prazo contratado junto à agência, no total de 188 megawatts, já financiado, 65% pelo BN10, e também no leilão de reserva, de dezembro de 2009, esse com o valor atualizado aqui na moeda de dezembro do ano passado, a R$ 168,32. Então, os empreendimentos completamente no cronograma, onde nós estamos bastante satisfeitos aqui, as primeiras entradas em operação de parques eólicos do grupo. Na página seguinte, nós temos aqui o detalhamento dos empreendimentos que entram em operação em 2013. Então, nós temos, começando pela PCH Salto Góis, que entra agora no primeiro trimestre de 2013. Ela também financiada pelo BNDES, 63% desse montante, uma usina de 20 megawatts, na tarifa de R$ 160,41. E aí duas cogeradoras que nós começamos a construção neste ano, estamos cada uma delas com 9% concluídas, elas entram no segundo trimestre do ano de 2013, cada uma com 50 megawatts, foram contratadas no mesmo momento, então tivemos uma racionalização, inclusive, dos nossos investimentos, e agora já em processo de análise no BNDES para liberação. Essas são duas usinas que vão operar no Mercado Livre. Finalmente, na página 14, nós temos ainda um complemento aqui das de 2013, complexo de Macacos, que é eólico, no terceiro trimestre, são 78 megawatts, 23% dela concluída, com uma tarifa de R$ 137,00. O Campo 202 é apenas um parque que nós ganhamos naquele leilão de LER em agosto de 2010, com o valor de R$ 133,00, 7% concluído. E o Complexo Atlântica, que nós recém adquirimos, que entra no segundo semestre de 2013, um parque de 120 megawatts, no sul do país, o que faz permite a gente uma diversificação regional de eventos, do leilão de fonte alternativa, com um valor de PPA R$ 147,44. Concluímos aqui na página 15, com a entrada dos nossos empreendimentos em 2014, no total de 254 megawatts. Aqui com destaque do Campo 201, no segundo trimestre de 2014, 138 megawatts, operação em mercado livre, e o complexo de São Benedito, no segundo trimestre de 2014, também são mais 116 megawatts no mercado livre, e ambos em processo de análise pelo BNDES. Queria destacar na página 16 também uma iniciativa importante de P&D. Nós tivemos o reconhecimento da agência para esse projeto, a utilização então de recursos de P&D das nossas distribuidoras. Então vocês veem aqui uma figura da nossa maior subestação de Campinas, a subestação de Tanquinho, e lá nós estamos instalando nesta área achurada 5.300 placas de energia solar fotovoltaica. Essa usina então terá a capacidade de 1 megawatt de energia, seria o fornecimento aqui para 657 clientes por mês, com consumo médio de 200 kWh por mês. Então esse investimento de 13,8 milhões, como eu falei, utilizando-se assim, a capacidade de investimento de P&D da companhia, viabilizada então, vai ser a primeira usina solar no estado de São Paulo desse porte. Então é algo importante aqui no avanço, na diversificação das nossas fontes de energia. Queria também fazer um reporte rápido na página 17 dos nosso continuado trabalho no projeto Tauron, que é o projeto mais importante do ponto de vista do aumento de eficiência operacional do grupo, redução de custos operacionais na atividade de distribuição. O Smart Grid na fase 1, incorporando aqui três atividades, a parte do Mobile Workforce Management para gerenciamento da nossa força de trabalho. Também a parte de telemedição, nós estamos instalando telemedição para todos os consumidores do Grupo A, dos grandes consumidores, medidores inteligentes, que vai nos permitir um processo de medição muito mais rápido, mais preciso, especialmente mais barato. E o self-healing, que são processos de automação da nossa rede de distribuição, com a instalação de 5 mil chaves religadoras. Observem do lado direito o status, né, no Mobile Workforce, nós contratamos todos os fornecedores, são investimentos estimados em R$ 33 milhões de reais, com ganhos na base anual de R$ 42 milhões, pelo nosso melhor gerenciamento da nossa força de trabalho. na parte de telemedição, o início da instalação agora em maio deste ano, investimentos na casa de R$57 milhões, com ganhos anuais na casa de R$15 milhões. E no self-healing, das 5 mil chaves previstas, já quase 2.900 em funcionamento, são investimentos na casa de R$125 milhões, e ele é um habilitador importante para os outros processos. Na gestão de processos, partes comerciais, operacionais e logísticos, nós estamos aqui, isso muito fortemente aqui em cima do próprio OBZ, etc. Estamos revisitando vários processos nessa área, com utilização de padrões também antifurto, com carros blindados, etc. E aqui nós devemos ter um ganho adicional de R$49 milhões. E já iniciamos, já estamos disponibilizando isso a todos os nossos clientes da Paulista e Piratininga, a conta digital, onde nós fazemos o envio da conta por meio eletrônico, por internet, e podemos não ter o envio dessa conta para os clientes. Então, aqui nós estamos aqui com numa base total de investimentos realizados de R$50 milhões, de um total de R$215 milhões, onde nós esperamos aqui um benefício na casa de R$100 milhões anuais, pouco superior a R$100 milhões anuais. Então, em curso bastante acelerado, os nossos investimentos disso, sincronizados naturalmente com o início do chamado quarto ciclo das nossas distribuidoras. Passo agora só na página 18 para fazer uma referência a vocês do comportamento do Mercado Livre, em particular da questão de preço. Nós procuramos colocar nesse quadro azul de baixo exatamente o efeito. Nós estamos vivendo um ano mais seco, né, ou menos chuvoso. Acho que seria mais correto menos chuvoso. Então podemos ver aqui que o sistema sudeste, com cerca de 78% de energia fluente aqui, o ano tem variado aqui em torno de 80%. Na região sul já mais baixo, mas essa não é a época de chuva da região sul, entre 60% e 70% da média de longo prazo. No Nordeste, nos últimos dois meses, mais preocupante, na casa de 50%. E no Norte, já praticamente com seus reservatórios cheios, mas mesmo assim em abril teve 70%. Eu reporto aí no lado direito o efeito disso nas curvas, especialmente para dar a necessária tranquilidade com relação a esse comportamento. Ou seja, nós estamos aqui reportando as curvas de energia armazenada no Sistema Interligado Nacional, no SIM. Então, nós podemos observar, especialmente as curvas de cima dos últimos anos, então nós estamos levemente abaixo das curvas de cima, com cerca de 75% de capacidade total armazenada. E vocês podem observar que bastante distante daquela curva de 2001, quando foi do racionamento. Então, o sistema, eu diria assim, está robusto. É certo que hoje o sistema é muito mais protegido no sentido das contingências térmicas que ele tem, e é o que acaba determinando o gráfico de cima, a variação de preço, o sinal rápido de preço na casa hoje de R$ 190,00. Nós temos uma expectativa que esse preço se mantenha nesse intervalo entre 150 e 190, naturalmente dependendo aqui do nível de precipitação futuro, principalmente do El Niño. Mas isso só mostra o vigor do sistema, né, e é um sistema que naturalmente precisa de qualificação técnica para operação, e nós estamos bastante seguros disso. Vamos agora à página 19. Apenas para reportar aqui o desempenho das ações, é o nosso último slide, aqui só na parte de cima o desempenho das ações na Bovespa, São Paulo e em Nova York, nos últimos 12 meses, então a companhia batendo o seu comparável e a própria Bolsa, né, com 25% na Bovespa contra uma queda de 6% do Ibovespa e de quase 10% em Nova York, contra uma queda de 13% do Dow Jones Brazilian Titans. No primeiro trimestre, quem subiu mais, sobe menos no primeiro trimestre, então nós estamos ainda subindo 5,5% contra 13% na Ibovespa, subindo 10 em Nova York contra uma queda de 13 do Dow Jones. O volume diário, que é o destaque, como falei, chegando agora a 35 milhões de reais, especialmente o número de área de negócios crescendo bastante, a razão de 2.500 por dia. E a entrada, o reingresso dos nossos ADRs no Brazilian, do Brasil Titans 20, o que deve permitir aqui também um aumento do nosso volume diário. Bem, eram essas as colocações do primeiro trimestre, e eu junto com a minha equipe estaremos agora à disposição para perguntas. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para tirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, caso queiram fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Eu queria agradecer novamente a participação de vocês nesse nosso reporte de resultados. Reafirmar aqui que, em termos da nossa estratégia, estamos bastante seguros e confiantes, seja no desempenho de mercado, que tivemos aqui já um exemplo dessa retomada nesse primeiro trimestre. Nós estamos bastante confiantes nas medidas que o governo tem colocado no sentido de fazer uma recuperação, um foco na indústria, que é o segmento que tem apresentado um desempenho inferior. Então, nós podemos ser naturalmente beneficiados dessa retomada na indústria, em particular dos efeitos relacionados aos financiamentos à indústria. É importante destacar as perspectivas de conclusão das nossas obras, nossos ativos, especialmente de energia renovável, performando com grande vigor. E acho que, acima de tudo, colocar a tranquilidade no sentido das negociações ou das interações necessárias nesse processo de revisão tarifária, do terceiro ciclo de revisão tarifária, onde a companhia também, apenas destacar aqui nesse trimestre, por recomendação do Ibracon, fez um provisionamento no que diz respeito ao tema da Piratininga, nas outras receitas, no total de praticamente 10 milhões, desde 23 de outubro do ano passado até agora. Eu acabei não destacando isso ao longo da apresentação, mas é importante colocar, isso está provisionando nossas demonstrações regulatórias, por recomendação da Ibracon e dos nossos auditores. No mais, eu acredito que é o primeiro trimestre do ano, eu acho que ele começa com boas perspectivas, e eu acho que, dado o posicionamento estratégico da companhia na área de distribuição, com as medidas, principalmente de aumento de eficiência, que nós estamos aqui introduzindo e reportando a vocês, um desempenho muito tranquilo no que diz respeito às nossas operações de geração de grande porte. E as boas perspectivas que compartilhamos aqui de geração renovável, bem como comercialização, temos aqui mais um ano importante para o Grupo CPFL Energia. Então, nós queríamos novamente agradecer a atenção que tiveram com a nossa companhia nessa manhã. Muito obrigado.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.